Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Francisco Pereira Coutinho, Jorge Tavares da Silva e Nuno Botelho em instantes na análise da atualidade. A ordem de detenção contra Putin, ditada pelo TPI, o Tribunal Penal Internacional de Haia por crimes de guerra, foi seguida, nos últimos dias, por dois episódios relevantes para contrariar a imagem de isolamento do presidente russo, a sua deslocação a Mariupol e, sobretudo, a visita a meio da semana a Moscovo do presidente chinês Xi Jinping. Apesar da dificuldade que a indicação do TPI tenha resultados práticos, Putin necessitava de sublinhar a sua liberdade de movimentos no Donbass, mas, mais importante, acentuar também a dimensão da sua aliança estratégica com a China, que no ano passado ele havia apresentado como sendo uma aliança sem limites, mas que na realidade está bem demarcada. A cuidadosa ambiguidade de Pequim até ao momento continua a excluir, por exemplo, a possibilidade de ajuda militar a Moscovo. Resulta claro que a China pretende competir com os Estados Unidos como mediador de uma crise regional que adquiriu uma dimensão global. Daí que a primeira viagem ao estrangeiro de Xi Jinping, ao iniciar um terceiro mandato, seja a Moscovo. Um gesto de proximidade a Putin, ainda que a gestão da diplomacia chinesa esteja repleta de contradições. No plano de paz apresentado há dias por Pequim para a Ucrânia é feita referência à inviolabilidade de fronteiras, mas evita-se uma referência explícita à anexação da Crimeia e à ocupação do Donbass. Também se exclui a utilização de engenhos nucleares, mas não são rebatidas em concreto a nenhuma das múltiplas ameaças nucleares com origem no núcleo duro do Kremlin. O dado de que a China não vai mais além pode resultar do temor de que o envolvimento mais explícito ao lado da Rússia desencadeie no Ocidente um programa de sanções seletivas contra empresas chinesas para quem os mercados da União Europeia são fundamentais. A este quadro importa acrescentar que, ainda que nem a China, nem a Rússia, nem os Estados Unidos reconheçam o TPI, a ordem de detenção causa danos à imagem de Putin, que precisa de amizades capazes de suavizar o seu perfil de duplo violador do direito internacional ao invadir um Estado soberano e ao permitir o rapto de crianças. Assim, depois desta semana, o presidente Xi pode prosseguir o seu plano de expansão económica no sul global, enquanto a Rússia tem ao seu lado a muleta chinesa, um mediador capaz de separar negócios da crise da Ucrânia, mas só se não se descontrolar a escalada militar ou se a guerra na Ucrânia se eternizar. Professor Jorge Tavares da Silva, professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade da Beira Interior e de Estudos Chineses da Universidade de Aveiro, é um gosto tê-lo aqui de volta. Professor Jorge Tavares da Silva, como é que olha para esta visita e, sobretudo, numa altura em que parece, enfim, aos olhos ocidentais, que Putin precisa mais de Xi Jinping do que o contrário, também Xi Jinping parece precisar de Putin para... Enfim, para esta figura de parceiro útil na luta para apagar a influência dos Estados Unidos no Pacífico Oriental e na própria ordem internacional. Bem-vindo.
Viva, é um gosto. Acima de tudo, é uma relação de interesses comuns. E, portanto, estamos perante um eixo de interesses entre Pequim e Moscovo. Portanto, ambas as partes acabam por tirar dividendos exatamente desta parceria estratégica, em que há ganhos substanciais do ponto de vista, por um lado, do ponto de vista da China, em conseguir efetivamente um conjunto de negócios, um conjunto de relações importantes que lhe permite trazer, nomeadamente, recursos naturais para a China. E, portanto, há inclusivamente o contexto do fornecimento de gás pelos novos gasodutos e, portanto, isso é fundamental. E Putin retira, ou procura retirar, essencialmente, proveito pilar do ponto de vista político para as suas aspirações. E, portanto, acabam por, no fundo, estar interligados numa frente unida contra aquilo que nós consideramos uma frente ocidental, liberal, e que é completamente antagónica com os objetivos destes dois atores. E, portanto, há aqui, em termos globais, se quisermos, em grande medida, uma confrontação entre dois mundos, um mundo liberal, um mundo da União Europeia, da Europa em termos gerais, e também, simultaneamente, dos Estados Unidos, particularmente dos Estados Unidos.
Mas, Jorge Tavares da Silva, há quem precise, nesta altura, mais de um... do que do outro, objetivamente, com olhos a partir, enfim, deste cantinho da Europa Ocidental, parece que Putin, nesta altura, precisa mais de Xi.
Nesta altura, eu julgo que sim, porque é efetivo. Se nós repararmos bem na posição de Putin, no ponto de vista do conflito da Ucrânia, nós reparamos que ele está isolado internacionalmente. ele não tem grande suporte político do ponto de vista internacional. Há meia dúzia de Estados, acho que nem meia dúzia chegam, que lhe dão efetivamente, que aprovaram, se quisermos, parte da sua ação do ponto de vista da Ucrânia. Do resto, ou ficaram em ambiguidade, como é o caso chinês, que é sempre uma nação que fica a estudar o evoluir da situação. Mas, em termos internacionais, nós não temos... Está isolado. E, portanto, além de um conjunto de sanções, e estamos aqui a falar, curiosamente, de sanções económicas, em que a Rússia, efetivamente, procura, como já fez... Aliás, é esta razão das sanções que atiraram a China para junto da Rússia e, como já no passado, a Rússia ficou ligada à China. Porque, pós-Tiananmen, se nos lembrarmos, em 89, a China aproveitou a ligação... à Rússia, no início ainda era a União Soviética, mas aproveitou essa ligação à Rússia exatamente como apoio para toda a sua modernização, por exemplo, militar, e foi através dessa ligação que conseguiu superar o embargo, na altura, o embargo de armas exatamente que lhe foram aplicadas.
Mas não há aqui também um papel ou um elemento mais quase estrutural no sentido, enfim, do papel que a Rússia ou que uma Rússia próxima de Pequim pode desempenhar num contexto de desafio de Pequim aos Estados Unidos e à ordem estabelecida?
Eu estrutural não considero. Eu acho que é mesmo um eixo de conveniência, porque são duas velhas civilizações com matrizes culturais e identitárias completamente distintas, uma marcadamente mais para a Europa. Basta olhar para toda a literatura, toda a música russa, toda a sua grande relação do ponto de vista civilizacional é com a Europa. A China não, é marcadamente asiática, é uma nação com uma tradição, se quisermos, confucionista, completamente, profundamente marcada pela sua relação com os parceiros asiáticos. Agora, desde 2000, eu acho que há aqui um contexto, mais uma vez refiro esta questão das sanções, há aqui um contexto que é importante. A Crimeia, e na Crimeia já há uma aplicação de um conjunto de sanções à Rússia. A Rússia obriga-se a deslocar a sua política externa exatamente para a Ásia. Há o pivô, aparece o pivô da China exatamente depois disso, uma relação forte pós-2000, foi em 2015, aliás, e posteriormente, e agora o novo contexto, volta a reforçar esta relação entre a China e a Rússia. Cuidado, porque a China era um parceiro até que em muitos sentidos era desconfiado e desconfiava-se na Rússia em relação à China. Conjunto, por exemplo, de espionagem. Em 20 anos houve 500 casos conhecidos de espionagem chinesa, por exemplo, em relação à Rússia. Há desconfiança que a China viesse, no fundo, a ficar com alguma tecnologia de ponta russa. Ora, neste momento, eu acho que Putin entregou exatamente, capitulou e entregou exatamente essa possibilidade de a China ficar até com esse avanço tecnológico.
Portanto, há aqui uma crescente dependência da Rússia em relação à China, por exemplo, no plano comercial, no plano tecnológico e até no plano financeiro.
Eu noto isso. Faz-me lembrar até do ponto de vista civilizacional e do ponto de vista das relações tradicionais, aquela velha relação da China com os seus parceiros de tornar os países circundantes em estados vassalos através do tributo. Era isso que se fazia na China imperial. Eu acho que a Rússia, em muitos sentidos, entregou em grande medida, fruto do cerco que lhe foi criado, eu acho que em grande medida entregou à China um pouco o domínio, do ponto de vista político e diplomático e tecnológico e militar, para os próximos anos.
Assim, passa a simplificação, colocou-se a jeito.
Colocou-se de uma forma que eu acho que vai criar dependências e eu não sei se no futuro essas dependências não vão criar atritos entre as duas nações. Já aconteceu no passado, enfim, mais na posição chinesa que estava subjugada ao poder da União Soviética, houve uma terrível relação na década de 60, o cisma sino-soviético, como nós nos lembramos, e eu acho que esta entrega em muitos domínios aos chineses, porque a China é uma potência subtil. A China é uma potência que, virmos bem, não se compromete demasiado com a Rússia. Vai-lhe retirando os dividendos. Aproveita os vazios de poder, como já o tem feito no passado. Aproveita a África, aproveita a Ásia, aproveita o Sul Global e aproveita vazios de poder. E vai aproveitar de uma maneira inteligente, subtil, tudo aquilo que a Rússia lhe puder fazer. Para então, neste caso, começar, no fundo, a solidificar o seu poder e aí sim confrontar os Estados Unidos numa dimensão de grande potência global. E eu acho que é todo este desenho que nós estamos a ter agora, nesta altura.
E é sobretudo, são sobretudo pontos para ampliar neste espaço. Francisco Pereira Coutinho é especialista em Direito Internacional e Europeu, é professor da Universidade Nova de Lisboa, a Nova School of Law, é professor também convidado em várias universidades internacionais. Francisco, bem-vindo, é também um gosto tê-lo de regresso a este espaço. Xi vê em Putin o parceiro útil na luta com Washington?
Boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
É um gosto
regressar aqui ao programa. Bom, eu creio que Xi vê em Putin, enfim, um líder que não é pró-ocidental, porque o pior pesadelo para Xi seria ter um líder pró-ocidental na Rússia, pelas razões que o Jorge explicou agora, porque levaria a que a China ficasse muito isolada também internacionalmente. É preciso perceber que a China está muito isolada no contexto asiático. Tem criado conflitos no Mar do Sul da China, violando o direito internacional e arranjou inimigos entre os aliados. Há bocado referíamos, o Jorge referia o cisma russo-soviético-chinês dos anos 60, mas antes, nos anos 50, estiveram juntos e boa parte da resposta americana no Vietnã e na Coreia resultou justamente de haver essa aliança entre a China, na altura, e a União Soviética, com uma assimetria exatamente oposta àquela que possivelmente existe agora
Mas foi sempre uma relação diferente. Nós, quando assistimos, é muito curioso, todo o século XX, relação, eu peço desculpa estar a interromper, não, mas a relação entre a China e a Rússia...
O diálogo está aberto.
É verdade que...
E é promovida ativamente.
É verdade que a União Soviética plantou vamos dizer assim, o comunismo na China, através dos seus agentes soviéticos, exatamente na China, mas depois a China, como sempre faz, pegou na doutrina soviética e adaptou-a à sua realidade. Nunca foi, aliás, o Stalin teve um problema com o Mao exatamente estrutural, porque a China fez uma mobilização agrícola de massas, e na União Soviética o comunismo era um comunismo exatamente industrial. E eles tiveram imensos problemas desde esse tempo.
Claro, mas o meu ponto não era esse. O meu ponto é que neste momento a China tem que encontrar aqui um equilíbrio muito difícil, muito instável, e esta visita do presidente Xi a Moscou mostrou isso mesmo, que é tentar manter Putin, de qualquer forma, evitar uma humilhação de Putin que possa levar à sua queda do poder. Isso parece-me evidente, porque ter uma democracia na Rússia seria um pesadelo, porque tem uma fronteira com a China enorme, e isso obviamente seria muito problemático, e portanto a China tem todo o interesse em que o Ocidente se mantenha ocupado na Ucrânia muito tempo, até porque, e aqui o Jorge poderá falar um pouco melhor sobre isto, que é este novo mandato do presidente Xi, é um mandato também muito marcado, tal como o Putin, um nacionalismo muito agressivo. E, portanto, a questão de Taiwan, a ideia de resolver a questão de Taiwan ainda durante a vida política deste presidente Xi parece ser também uma prioridade. E para conquistarem Taiwan tem que o fazer de forma militar. E para esse efeito, ver o Ocidente a militarizar-se é um pesadelo para a China, porque a China aproveitou muito esta aliança que fez com os Estados Unidos a partir dos anos 70, que levou ao fim da Guerra Fria e permitiu que a China se integrasse nas relações económicas internacionais e se desenvolvesse e se militarizasse ao ponto de se tornar uma enorme potência nos dias de hoje. Mas desde, aliás, a política externa americana com Trump, as coisas mudaram, e mudaram radicalmente, e esta administração americana, obviamente, não vai deixar que a China continue a fazer o tipo de espionagem que fez no passado, e, portanto, a China tem muito poucos aliados, objetivamente, nas relações internacionais.
Não tem nenhum.
Tem este? Tem o
não, não,
Putin,
não tem, nem tem, este.
Tem,
não, não,
enfim,
não.
Neste momento há uma relação de subserviência completa por parte deste regime político russo em relação à China, porque, como dizia há pouco, e eu concordo, neste momento Putin não tem grandes alternativas no plano internacional que não seja virar-se para a China e também para a Índia, designadamente porque precisa de vender energia, precisa de recursos para manter o esforço de guerra e, portanto, nós vimos aquelas... Eu sei que tudo isto também é um bocadinho teatro, não é? Aquela despedida entre os dois autocratas, meu querido amigo, espero que corra tudo bem, as eleições corram bem e tudo isto mostra bem que há aqui uma relação de dependência, para meu ver, muito grande entre os dois.
Não? A China não tem alianças nenhumas internacionais, não se compromete com ninguém. Tem relações de parceria estratégica, é aquilo que eles delimitam do ponto de vista diplomático, tem relações económicas e de suporte político, mas não se compromete em ninguém do ponto de vista de uma aliança que possa eventualmente os...
Mas quase envolver... só num plano formal, porque, por exemplo, no plano económico, antes de Xi assumir o poder em 2012, a China já era o maior parceiro comercial da Rússia. Na última década, o comércio bilateral mais do que duplicou. No ano passado, 2022, a Rússia tornou-se o maior fornecedor de petróleo da China, ultrapassou a Arábia Saudita neste particular, enfim, mais próximos até do ponto de vista comercial, Falta só mesmo um tratado assinado para esta proximidade.
A questão é a formalização do que será uma aliança.
Mas
que obriga...
se me permite, até isto percebe-se no plano jurídico. Por exemplo, em relação a este tipo de plano de paz chinês, eles dizem apenas que querem respeitar a integridade territorial, mas não dizem de quem.
Francisco, eu ia chamar só o diálogo, Nuno, e vamos já aprofundar esta questão até jurídica. Nuno Botelho, bem-vindo.
Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes e aos meus colegas. Eu acho que sim, aqui é interessante verificar desde logo o seguinte, e concordo que há um isolamento grande da China, mas há claramente uma subserviência brutal que ficou clara, manifesta, inequívoca, da Rússia face àquilo que é, diria eu, o cinismo chinês, e muito claro, a China é atualmente é um grande colonizador a nível mundial, a nível global. Vemos isso na forma como, por exemplo, coloniza e compra grandes empresas a nível internacional. Temos esse exemplo em Portugal, a forma como comprou e compra algumas empresas, como comprou empresas, inclusive,
estás a pensar em particular na distribuição de,
por exemplo,
energia.
A REN em Portugal, como é que compra a REN em Portugal, por exemplo, como compra portos, um excelente negócio, como compra portos a nível internacional, como compra, por exemplo, em África, todos os negócios que tem feito em vários
portos
setores,
de Hamburgo, do Pireu,
por exemplo, vários portos a nível internacional, não vale a pena elencarmos aqui muito, mas em África, a forma como está a colonizar a África de uma forma absolutamente avassaladora, sob a capa de caridade, ainda esta semana tivemos notícias de apoio da Cruz Vermelha Chinesa às vítimas do ciclone em Moçambique, por exemplo. São coisas deste género, são coisas que ninguém pode pôr em causa e censurar e criticar, mas ao mesmo tempo depois atrás vem um sem número de contrapartidas atrás que a China aparece e vem a dar. Só para desenvolver aqui eu próprio também alguma ideia. E eu digo isto porquê? Porque esta semana nós assistimos a um golpe de misericórdia ao Estado, à Federação Russa, eu acho, por parte da China. Isso para mim ficou claro. A Rússia pôs-se completamente na mão da China, hipotecou por completo, a preço de saldo, tudo o que é o petróleo russo, tudo o que é o gás russo, tudo o que é... E, portanto, isto, se havia dúvidas do desespero russo, esta semana nós ficamos com a certeza do desespero russo. A forma como Xi Jinping foi recebido, acolhido e venerado por Putin, isto ficou bastante claro. Agora, isto serve-nos é para nós, todas as campainhas soarem e percebermos que, ponto número um, temos aqui um bloco, o bloco russo e chinês, mas fundamentalmente chinês, sobre o qual os Estados Unidos têm vindo ultimamente, e esta administração, como estava bem agora a ser referido, tem vindo a chamar a atenção, e nós temos ocidentais, mundo ocidental, mundo democrático, mundo que preza os direitos humanos, mundo que preza o Estado de Direito, mundo que preza um sem número de questões que penso que são, para nós, inegociáveis, e que nós temos de pensar muito bem, enquanto povos, enquanto democracias, que se estamos disponíveis a abdicar ou não, e até que ponto, e por que preço é que estamos disponíveis a abdicar. Eu acho que isso é que é a grande questão que nós temos que ver. E por outro lado, se me permitem, para concluir a minha intervenção, nós temos que pensar uma coisa muito importante. A China tem vindo a livremente brincar um bocado com isto tudo. Tem sido tudo muito fácil para a China. E a partir daqui nós temos que pensar é como é que nós, a partir de hoje, quem diz hoje, entre aspas, a partir destes momentos, desta cisão, desta questão, poderemos começar a negociar ou renegociar ou passar a atuar com este bloco, porque eu acho que a partir de agora nada pode ficar na mesma. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos que começar a atuar de outra maneira. Como é que, por exemplo, a Europa pode reindustrializar-se, recentrar a sua indústria, por exemplo, e, por exemplo, falo dos alemães que têm muita da sua indústria na China e podem, por exemplo, repensar essa indústria. Como é que os Estados Unidos podem passar o livre comércio com a China, repensar todas essas questões, que já estão a fazê-lo, como nós poderemos fazer as sanções não só com a Rússia, mas muito fundamentalmente com a China, que tipo de contraprestações isso pode obrigar?
Esse era o meu ponto. Se a Rússia se envolver numa proxy war na Ucrânia, que tipo de sanções deve o Ocidente impor à China. Exatamente. Esse é o ponto. Não ficou nada claro desta cimeira se a Rússia vai abandonar este estatuto de neutralidade e vai apoiar ativamente a Ucrânia fornecendo armas e munições. E isso será provavelmente algo que vamos ter resposta no próximo ano.
Esta questão da facilidade acho interessante porque foi aquilo que nós fizemos. Nós, Ocidente, nós Estados Unidos, foi aquilo que fizemos na década de 90. Foi olhar para a China. Como, aliás, olhámos para a Rússia com uma certa invisibilidade.
Exatamente.
Nós não víamos questões de segurança. Porquê? Nada. Porque as empresas americanas, as empresas europeias, queriam vender em grande...
Político,
claro,
não é?
Mas sempre,
não.
Mas não quisemos.
Mas agora é que estão a soar os alarmes.
Os direitos humanos saíram do discurso.
Saíram.
A senhora
saíram.
Merkel fez
exatamente
30 viagens ou 40 viagens à China e não mencionava
nunca,
a questão dos direitos humanos. Nunca.
A senhora Merkel era uma vendedora por
uma vendedora dos produtos alemães.
Exatamente.
E comprava petróleo
e
à Rússia a preços muito, muito acessíveis e depois vendia os seus automóveis em grande escala.
Exatamente.
E não
já estava da Silva, mas
que agora
o senhor Scholz.
Não entram na Rússia.
O senhor Scholz já regressou
a
Pequim e também não foi particular. Não.
Automóveis esses que agora, e esta semana ficaram muito claros, não entram na Rússia. São chineses, automóveis chineses que entram na Rússia.
Pois,
por exemplo,
e a moeda, por exemplo...
Que importância até do ponto de vista simbólico...
está a alterar-se.
Mas agora, até
a
do ponto de vista simbólico...
está a alterar-se.
Vocês dão uma semana em que as apps do TikTok foram diabolizadas e proibidas.
Enfim, e bem,
smartphones
e bem.
De funcionários governamentais e públicos de alguns países ocidentais... E na resposta, por exemplo, da Rússia, os funcionários do Kremlin tiveram que lançar os iPhones todos para o caixote de lixo e adquirir smartphones chineses, Huawei, por exemplo. Isto remete-nos quase para o tempo de Boris Johnson na liderança do governo britânico e dos alertas por causa da rede 5G. É destas questões que estamos também aqui a falar.
Também estamos aqui a falar. E há aqui uma questão que eu acho que é importante. A China, ou melhor, Xi Jinping, quando vai ao Fórum de Davos, e fez isso em algumas edições, foi o grande defensor da globalização. E nós podemos perguntar, que globalização? A globalização chinesa...
Mas foi também o país, foi a potência que mais beneficiou da globalização.
Sim, mas noutra dimensão, até tecnológica.
Quando entramos... saíram de uma situação de fome extrema com essa globalização.
Claro, mas deixem-me só terminar esta ideia. Quando entramos na China, entramos num mundo tecnológico hermético. Nós, quando entramos na China, não temos Facebook. Nós, quando entramos na China, não temos muitos dos programas que são dados como sendo da globalização.
E não são as mesmas regras. É uma concorrência desleal absoluta.
E é uma concorrência desleal absoluta.
Portanto, com o conhecimento que o Jorge Tavares da Silva tem da questão, faz sentido este cuidado em relação ao TikTok, por exemplo, dos Estados Unidos e do Canadá?
Eu vou dizer um pouco porquê. Porque as empresas, efetivamente... Primeiro, porque o batalhão, como eu lhe chamo, de empresas chinesas, não são efetivamente privadas. Sobretudo as do domínio estratégico.
Claro que...
São empresas... que são orientadas pelo Estado. Nós encontramos, na década de 90 e até antes, as pessoas que começam a liderar esse tipo de negócios, nomeadamente a Huawei, estou-me a lembrar aqui do líder da Huawei, que era alguém que vinha do Exército Popular de Libertação, era alguém que, onde quem era injetado capital para depois desenvolver toda a sua atividade. Assim é fácil concorrer no mercado aberto, não é?
É evidente.
É quando há um dirigismo económico por parte do Partido Comunista Chinês. E, portanto, isto são regras que nós temos de ter cuidado. Primeiro, porque é o próprio partido, com toda a sua estrutura militar e toda a sua estrutura de informações, que está... a utilizar empresas ditas privadas para depois atuar.
Há concorrência desleal. Há concorrência desleal.
O Francisco Pereira Coutinho, o mais jovem nesta mesa, eu vou-lhe perguntar se ele já desinstalou a app do TikTok.
Nunca utilizei a app do TikTok. Não é da minha geração. Vou ser um pouco mais novo que vocês, mas não ainda o suficiente para ser o utilizador do TikTok. Mas atenção, esta questão do TikTok já tem uns bons anos. Portanto, esta discussão sobre questões de privacidade relacionadas com o TikTok tem uns bons anos. E é preciso também dizer que...
Mas esta semana teve consequências práticas,
com
por
certeza,
exemplo, no Canadá.
Os americanos também serão dos últimos que podem criticar os chineses por utilizarem o TikTok. Nós tivemos um processo no Tribunal de Justiça que teve a ver com a transferência de dados do Facebook para os Estados Unidos.
Sim,
O Snowden mostrou que os americanos estavam a aceder dados de europeus de forma massiva por razões de segurança nacional. Portanto, a legislação de privacidade americana está muito aquém também da europeia, porque não podem seguramente dar lições aos chineses, porque esse direito fundamental é meramente retórico,
mas
nos Estados Unidos ainda estão muito longe daquele que é o nível de proteção europeu.
Exato.
Claro que é diferente.
Os Estados Unidos é uma democracia, tem instituições que funcionam, há direito de liberdade de expressão, há um Estado de Direito,
mas
isso tudo é diferente.
Mas atenção, o Tribunal de Justiça, tanto quanto sei, foi uma das poucas vezes que disse que o núcleo essencial do direito à privacidade tinha sido violado,
certo,
nesse caso concreto.
Mas os direitos podem ser, de vez em quando, são violados nas democracias.
Essa legislação americana adotada a seguir ao Patriot
Act... Os direitos podem ser violados em democracias. Ou acontece que são, não, muitas vezes.
O núcleo essencial do direito, neste caso concreto, por leis adotadas a seguir ao Patriot Act, significava, no essencial, que um europeu não tinha qualquer forma de exercer os seus direitos enquanto titular. Estamos a falar de legislação bastante problemática, que os chineses também têm.
Sim, claro. E isso nem é discutido, nem é possível de rebater. Portanto, isso estamos a falar em coisas muito mais...
O facto de termos... A diferença aqui é que o facto de termos uma democracia liberal muitas vezes nos permite, até do ponto de vista da opinião pública, de escrutinar e depois até apresentar, em termos públicos, o contraditório.
Claro.
Num país compacto
ali
como a China,
mas, nem mesmo mas.
É muito mais difícil encontrar o contraditório. Nós temos na opinião pública, por exemplo, na comunicação social nos Estados Unidos, nós temos pessoas completamente a defender Putin, até militares, nas televisões. Claro. Isto não é possível numa democracia não liberal ou numa autocracia, exatamente, nós termos o contraditório. É tudo... Claro. Cozinhado, é tudo produzido num determinado sentido.
Eu gostava de saber como é que o Francisco tem analisado as movimentações diplomáticas de Pequim nos últimos tempos, enfim, nesta defesa quase de um mundo multipolar. Eu recordo que nesta manhã de domingo, Xi já terá recebido em Pequim Lula da Silva. Para quinta e sexta-feira, convidou o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez a ir a Pequim. Logo no início de abril está prevista a chegada de Emmanuel Macron. Tudo com todos, quase ao mesmo tempo. Utilizando agora
esta ida,
o título do multi-premiado filme.
A Moscovo também foi uma ida que eles procuraram transmitir a ideia de que ali ia lá uma missão de paz, não é?
E para mim, essa paz foi estratégica, para não haver grandes ondas, exatamente, de contestação. Já começa a perceber isso.
Aquele tal cinismo chinês, é o tal do característico. Sim. Claro, nós não estamos contra ninguém, mas vamos ali já agora.
Mas vamos fazer negócios.
Fazer um takeover à Rússia.
Aliás, o próprio.
E quando estiver aquilo.
O dito plano de paz baseava-se no essencial em garantir um cessar-fogo, o congelamento do conflito.
Não era plano de paz nenhum?
Era um plano de paz que beneficiava bastante os russos, porque ainda por cima os chineses continuam a insistir que pretendem cumprir os princípios fundamentais que estruturam a ordem liberal internacional, os princípios da Carta das Nações Unidas. E o princípio da integridade territorial nunca explicam que integridade territorial é que estão a defender, se é russa, se é ucraniana. E, aliás, é um pouco ridículo, porque os chineses insistem muito, por causa de Taiwan, na questão da soberania, da integridade territorial, e repetem isso, está de náusea.
E depois ocupam as ilhas do Mar do Sul da China.
E depois, aí na questão do Mar do Sul da China, são territórios disputados, ainda podemos discutir, e em alguns casos até construíram ilhas, e, portanto, obviamente, a meu ver, são violações do direito internacional.
Já foram por tribunais internacionais arbitrais e não recuaram.
Claro,
e não...
E foi uma ação iniciada pelas Filipinas. Mas neste caso concreto, a China reconhece as fronteiras internacionais da Ucrânia. Reconhece, sempre reconheceu, tal como a Rússia. E, portanto, eu não percebo muito bem.
A Ucrânia é o seu maior parceiro comercial. A China é o maior parceiro comercial da Ucrânia.
Claro. E a China tem este princípio fundamental de defesa, que tem a ver com a questão de Taiwan, que só há uma China, só há um território chinês e também só há uma Ucrânia, não é? Só que o problema é que neste caso concreto se esquecem tudo isto e conseguem aparecer, tentando passar entre os pingos da chuva, dizendo que estamos aqui a favor da soberania e da integridade territorial, e conseguem ir a Moscovo a falar com o presidente Putin, uns dias depois, aliás, dele ter sido emitido um mandato de captura contra ele pelo Tribunal Penal Internacional.
Exato. É a velha forma de ambígua, não é? Onde, na verdade, vão retirando dividendos da situação, exatamente não se comprometendo em demasiado. É tal perspectiva de não assumir uma determinada postura, porque isso, as tais alianças que comprometem demasiado os interesses estratégicos chineses. E, portanto, mais uma vez...
Muito bem. E chegamos à altura de falar do Tribunal Penal Internacional. Aqui com a Rússia acusada de raptar 6 mil crianças ucranianas à revelia dos seus pais... e terão sido transportadas para território russo com o consentimento do presidente Vladimir Putin. Putin é, neste caso, indiciado pelo Tribunal Penal Internacional, um órgão das Nações Unidas, sob acusação de crime de genocídio. Mas o TPI declara e emite um mandado de captura contra Putin, que diz ser válido para 142 países signatários dos seus estatutos, entre os quais Portugal. Claro que nesta altura importa referir que a Rússia não é signatária do TPI, como também não o são países como os Estados Unidos, a China... Israel, Turquia, Arábia Saudita. Francisco Pereira Coutinho, o Francisco é professor de Direito Internacional, como enquadrar no plano simbólico e prático esta decisão de um procurador do TPI, um procurador britânico, para já só no plano enfim, prático do direito? Não há aqui um excesso de zelo? Não é um tiro no pé que inviabiliza depois qualquer solução de paz quando ela estiver disponível, se estiver? Guinos.
Ou dito de outra forma, Francisco, cuide e ouris.
Não há almoços grátis, não é? É evidente que quando, isto já não é a primeira vez que acontece, quando um tribunal internacional, e não apenas o procurador, uma secção do tribunal, emite um mandato de captura pela prática de crimes internacionais, obviamente isto vai limitar qualquer solução política para o futuro, porque este mandato não vai desaparecer enquanto este julgamento não ocorrer. Isto já aconteceu no passado, por exemplo, no caso do Sudão com Omar al-Bashir em 2009, ele acaba por ser deposto em 2019 e está neste momento a ser julgado no Sudão. A Rússia é um Estado, uma potência nuclear, um membro permanente do Conselho de Segurança.
Eu não quero cortar o seu raciocínio, mas os nossos ouvintes dirão, mas Omar al-Bashir é comparável com Putin, ou até Milosevic é comparável com Putin.
É a primeira vez que temos um chefe de Estado do membro permanente do Conselho de Segurança, um Estado que tem especiais obrigações nas relações internacionais. E o que é importante aqui perceber é porque é que nós queremos o TPI, não é? Os Estados podem julgar estes crimes, não é? Agora queremos o TPI para acabar com a impunidade internacional em relação a determinado tipo de práticas que nós consideramos que são intoleráveis e que não
e
merecem perdão.
Porque estamos a centrar no homem, não no Estado. E, portanto, mudando, o Estado é fixo, não é? A instituição,
o Estado,
mudando o regime, este homem, esta individualidade, pode ficar numa situação frágil do ponto de vista...
Mas mudando o regime, ele será julgado pelo novo regime, é o que aconteceu, aliás, no Sudão, e é que provavelmente o que vai acontecer aqui na Rússia, nem improvável hipótese...
O caso de Milosevic foi diferente.
No caso de Milosevic foi diferente, mas ainda... Porquê? Porque era muito complicado julgá-lo na antiga Jugoslávia, atual Sérvia, e, portanto, eles preferiram enviá-lo para o Tribunal da Haia.
Mas também foi uma forma da Sérvia ganhar uma certa abertura internacional, podendo... Indicar, não é?
Claro.
Poder entregar aquelas figuras que estiveram associadas a crimes internacionais. Não é?
Este crime que é imputado a Vladimir Putin é muito significativo. É um crime de guerra, um crime de deportação de crianças. E eu acho que o tribunal aqui foi realmente muito simbólico terem escolhido em concreto este crime. Foram cometidos vários crimes internacionais na Ucrânia. Aliás, o tribunal tem competência para julgar estes crimes, porque a Ucrânia lhe deu essa competência em duas declarações que enviou em 2014 e 2022, mas este crime de proteção de crianças é particularmente importante porque o Vladimir Putin, desde o início, tem referido que isto é um conflito existencial para a existência da nação russa e o futuro da nação são as crianças. Portanto, na perspectiva russa, ele o que está a fazer é salvar estas crianças de se tornarem ucranianas. Porquê? Porque a Ucrânia é governada por nazis, nós conhecemos esta retórica.
Sim.
Aliás, o Putin, os discursos que tem feito, tem agradecido às famílias que têm recebido estas crianças.
Claro.
E este é um crime que, enfim, eventualmente, será até difícil de provar, porque algumas destas crianças terão sido, inclusive...
Francisco, ninguém objetivamente discorda da institucionalização da Justiça Penal Internacional. Antes do TPI, enfim, os exemplos eram da justiça feita pelos vencedores e, sobretudo, no momento em que estão a ser atingidos pilares-chave, enfim, do direito internacional no pós-Segunda Grande Guerra, entre os quais a soberania desrespeitada pela Rússia. Mas o meu ponto aqui, e um dos pontos dos críticos desta decisão, tem muito a ver com o facto do conflito ainda decorrer e a ideia também de que isto pode permitir à Rússia argumentar que o TPI está a ser manipulado ou ser usado contra si e até a ideia de que o direito internacional está a ser manipulado contra a Rússia e permite até bravatas, como a do ex-presidente Medvedev, de que o próprio edifício aqui, a construção física de Haia, pode ser alvo de um míssil russo. Ou, perguntando de outra maneira...
Eu não vou comentar declarações do Sr. Medvedev. Quer dizer, mas
vamos... O meu ponto aqui é a bravata deste círculo duro do Kremlin. Ou colocando de outra maneira, porquê é que a Putin é aplicado um critério que não se aplica a outros, como Erdogan, como o príncipe saudita MBS, questões como Guantánamo, Abu Ghraib ou até o bombardeamento de Belgrado?
Porque isto tem a ver, em concreto,
estou
com
a esgotar o argumentário
a jurisdição
todo.
Do tribunal. O tribunal, neste caso concreto, tem jurisdição sobre factos criminais ocorridos no território ucraniano. Estas crianças, 16 mil crianças, terão sido deportadas do território ucraniano. o Tribunal Penal Internacional não tem competência sobre aquilo que se passa na Arábia Saudita. Não tem competência sobre aquilo que se passa em Xinjiang.
Sim.
Onde muito possivelmente terão sido cometidos também crimes internacionais, crimes contra
Sim.
a humanidade.
Exatamente,
muito provavelmente.
É um bom exemplo.
Mas o Tribunal não tem competência nesse caso concreto, mas tem neste em concreto. E sabíamos que o Tribunal Penal Internacional já estava a investigar aquilo que se passava na Ucrânia no último ano. Esse tipo de crítica que é feita à Justiça Penal Internacional é uma crítica comum. Essa crítica que nós tínhamos até agora é que isto era um tribunal apenas focado em África. O Tribunal só se preocupava com os crimes internacionais que ocorriam em África. Só emitia mandados de captura contra líderes africanos. Ora, muito bem, temos aqui um líder euroasiático objeto de um mandado de captura. E, portanto, isto é um momento simbólico, é uma prova de vida do Tribunal Penal Internacional e, repito, o facto de terem focado especificamente neste crime de deportação de crianças parece-me a mim também muito significativo. Quais são os efeitos práticos? A meu ver, dois. Restrição de movimentos do presidente Putin, muito claramente. Há aqui 123 Estados parte, Portugal já disse que o prenderia, por exemplo.
E por outro lado, mas pronto.
E por outro lado,
muito disso.
E por outro lado, a questão que se coloca é se a Rússia vai interromper esta prática.
Deixa-me levar o nível de provocação do pivô para o Jorge e para o Nuno. Se, numa hipótese, enfim, de um para um bilhão, numa deslocação ao estrangeiro, por hipótese, o avião presidencial do Sr. Putin, sabemos que a manutenção é muito boa, enfim, desenvolvesse um problema técnico, tivesse de aterrar de emergência num país signatário, alguém estava a ver o Presidente Russo a ser detido?
Essa é uma grande questão. É que eu não sei se haveria...
Depende do país, depende da circunstância, do momento, ia depender de tudo isso. E eventualmente da influência externa que poderia o país em causa sofrer para tentar... Já aconteceu até noutras situações. Estou-me a lembrar o caso do Pinochet, exatamente, que também, na altura, foi em Espanha, até julgo que foi detido.
Não, foi em Londres, depois de uma decisão de Baltasar Garzón.
Mas mesmo aí, nesse contexto, as ondas de problemas que isso criou na altura. E, portanto,
não era Putin.
E não era Putin, exatamente. Era Putin, portanto...
Eu não sei se haverá coragem política para uma coisa dessas. Não sei. Eu duvido muito. Mas é a minha opinião.
Eu duvido que ele saia.
O ministro português João Cravinho...
João Cravinho já assegurou que isso será feito. Eu atrever-me-ia a afirmar aqui aos microfones da Renascença que em caso algum isso acontecerá em Portugal.
E muito mais
porque João Cravinho, como eu recebi há dias em jeito de brincadeira na sexta-feira, quer dizer, não prendem outras pessoas em Portugal, não vou enumerá-las, vão prender... quer dizer, não conseguem forçar os militares portugueses naquele navio no Mondego a acompanhar o navio russo ao largo da Madeira vão prender agora Putin. Quer dizer, só para gargalhada. Não, e estamos na hora do almoço domingo, portanto é uma brincadeira de mau gosto.
Até conseguimos ter as pessoas, depois julgá-las e condená-las é outra conversa.
Basta só pensar, é muito simples, basta só pensar nas relações que nós temos comerciais com a China, com as relações todas históricas que temos com a China. Bastava só prender o Putin, o desagrado que íamos provocar um parceiro como este para dizer que isto era impossível
não vai acontecer.
E do ponto de vista dos efeitos
agora,
na busca de uma solução.
Muito importante.
De uma solução. Há pouco foi referido o caso de Milosevic, o Aleksandar Vučić, o presidente da Sérvia, que está numa rota de crescente aproximação com a União Europeia, veja-se o recente acordo até com o Kosovo, veio dizer esta semana que a consequência mais óbvia desta declaração do TPI é de que a Ucrânia ficou objetivamente sem interlocutor para negociar a paz. Vocês acham que este é um elemento a ter em conta, Jorge?
Bom, se eu percebi a questão no sentido de ter um...
Que Putin, ameaçado pelo Ocidente de prisão, vai colocar um grau de maior dificuldade na negociação de uma solução diplomática, por exemplo.
Sim, é um elemento...
Acho que é esse o sentido
É um elemento que eu acho que não contribui no sentido de uma postura... para um processo de negociação que eu acho, enfim, vendo um ano de conflito, vendo o desgaste, sabemos que em umas alturas a Ucrânia está a avançar, noutras alturas está a recuar, numas alturas a Rússia está a ganhar no terreno, outras vezes parece que não está, portanto eu vejo as discussões militares à volta disto. O que eu estou a ver é que o conflito está a se tornar um conflito prolongado, desgastante, e eu acho que, sinceramente, numa negociação, é isto que diz a literatura académica, tem que haver ganhos e cedências. Por muito que isto nos custe, por muito que isto nos custe, não é uma questão de justiça, é uma questão de racionalidade, dizer assim, temos que parar o conflito, salvar milhares de vidas para o futuro e todo este aspecto negativo, e temos que dizer, ver aquilo que a Rússia eventualmente poderá retirar deste conflito e ver aquilo que a Ucrânia também, provavelmente
o
mais...
O Jorge tem também investigação académica publicada na área da resolução de conflitos, portanto, nesse sentido, como é que vê o estádio atual da...
Vejo um conflito desgastado, prolongado, e, portanto, que terá que ir para uma mesa de negociações, exatamente. Eu sei que custa pôr, enfim, quando há uma potência que agride a outra, quando desrespeita ao direito internacional, não se lhe devia dar razão nenhuma.
Mas custa ou é inaceitável?
E, portanto...
É inaceitável negociar com o agressor. A não ser que o agressor nos obrigue a negociar nesses termos.
Não.
Quando essa aqui é a questão.
Eu percebo isso, mas
não
do ponto de vista...
Capitular.
Eu percebo isso, mas do
não
ponto de
é
vista
ordem liberal
solução,
que está em causa.
Mas
não.
É que não
está
tem solução perfeita. Temos que ter
não,
a solução
não,
possível.
Não. Trata-se de salvar a ordem liberal internacional.
Mas isso não é... Isso não vai
isso
ser...
É isso vamos
ter...
essencial.
E qual é o custo de oportunidade em termos de... O custo... Que... O quanto
qual
é que vai custar...
O custo de oportunidade de capitular aos interesses russos de ganhos territoriais feitos pela força?
Mas eu percebo isso, mas
já tivemos essa experiência em 2014 com a Crimeia. Não aprendemos nada com o caso da Crimeia.
Não
aprendemos nada com o que se passou na Crimeia.
Eu tenho esta discussão às vezes até com os meus alunos no sentido de... Eu percebo que...
Explicam que
está
desde 2014.
Eu percebo isto e isto é a visão ocidental, mas temos que perceber que quanto é que isto nos vai custar ter essa postura.
Ter essa postura foi o que decidimos esta semana com o acordo das munições. Explicar à Rússia
vamos
que a nossa
continuar
economia
mais dois,
é maior.
Três, quatro anos
exatamente.
A tentar
como
tirar a Rússia
da Segunda Guerra Mundial,
ucraniano.
Como estivemos na Segunda Guerra Mundial, isto é absolutamente essencial. Já aprendemos em 2014 o que é que significa negociar com Putin. Não é?
O que vamos aprender é que daqui a um ano ou dois, sim, ou quando este conflito terminar, vamos dizer assim, morreram mais 30 mil, sim, 40 mil, não sei quantas pessoas, enfim, estou aqui a tirar um valor para o ar, e vamos dizer assim, poderíamos ter negociado naquela altura.
Podíamos ter feito isto em 2014 evitávamos o que estamos a fazer
claro,
agora.
Claro, isso também concordo. Não, isso é, também concordo. Mas se nós... Porque numa negociação nunca, sim, se pode extremar as posições. Temos que pôr ganhos e perdas. Infelizmente é assim. Seja lá o que for que aconteça. E, portanto, temos que perceber na mesa de negociações o que é que a Rússia eventualmente positivo poderá tirar. Eu sei que isto custa, mas tem que ser assim. De forma... E naturalmente, a Ucrânia como mais... Com uma fatia muito maior. E,
a Rússia, se quiser negociar, retira da Ucrânia. Retira da Ucrânia.
Mas isso não...
Isso é condição
é
evidente. Como é evidente. E só vai reter a Ucrânia se for derrotada.
Eu acho que a Ucrânia está com expectativa. Eu
tenho é tão evidente neste momento que a Rússia só retira da Ucrânia se for derrotada. E é isso que temos que tentar.
Mas a expectativa da Ucrânia vencer o conflito é que o está a prolongar. Porque é essa expectativa
não,
que é um
não,
pouco
não é
enganadora.
Verdade, não é verdade, não é verdade.
Porque vai perpetuar...
Basta chegarmos às fronteiras da Crimeia e os russos terão todo o incentivo em começar a negociar.
Vamos lá ver, como é que os russos vão sair dos territórios
ocupados? E já estamos muito mais perto, já conquistamos muito território em relação
ao
ano.
Meus caros, deixem-me só introduzir aqui
um
elemento noticioso importante da semana que tem a ver com o ciclo eleitoral nos Estados Unidos e de que forma pode influenciar até o desenrolar do conflito na Ucrânia. Ron DeSantis, um sério candidato às primárias dos republicanos, não deixou na última semana de reduzir a guerra da Ucrânia, enfim, a uma disputa territorial entre europeus, numa primeira fase, depois veio corrigir um pouco o tiro, mas um conflito que devia ser pago, sobretudo, pelos europeus e que os Estados Unidos têm de estar verdadeiramente atentos ao Pacífico, a Taiwan e à China. Francisco, este efeito do ciclo eleitoral nos Estados Unidos, no desenrolar do conflito na Ucrânia, para terminar.
É uma das nossas grandes fragilidades, como o Jorge referia, não é? Referia há bocado se vamos aguentar mais um ano ou dois. Eu creio que o Presidente Putin estará a jogar com isso, não é? Tentar aguentar
também
mais algum tempo para perceber se o ciclo político nos Estados Unidos muda. E mudando, ficamos a Ucrânia fica numa situação muito frágil e aí provavelmente será obrigada a negociar e a perder território nesse momento concreto. Mas
e,
nós estamos
e é
ainda nesse
também
ponto,
que Putin
não é?
Está a apostar.
Claro,
também.
Eu creio que sim, que tentará aguentar pelo menos até chegarmos às eleições americanas. Mas ainda falta bastante tempo, não é? E a Federação Russa, vimos nesta última ofensiva, as condições em que o seu exército está. E, ou bem que tem apoio chinês, ou também nós também a ver como é que se aguentará.
Vão ser no início de novembro de 2024. Portanto, estamos sensivelmente a um...
Sim, mas a mudança da administração depois também... quase dois anos, só em janeiro é que a administração depois...
Agora, o Xi Jinping também está naturalmente muito interessado nas eleições americanas, para ver se há um novo ciclo político e, sobretudo, muito mais importante talvez ainda, as eleições em Taiwan, que aí sim pode mudar a tendência política na ilha e trazer, voltar ao poder o partido tradicional do Kuomintang, que é muito mais
pró,
vamos dizer assim, pró-chinês, e, portanto, tentar que haja um novo ciclo político e, de alguma forma, que seja um bocadinho mais próximo. De certo que a população, em geral, em Taiwan, apesar de tudo, não é pró-chinesa, e, portanto, ela, apesar de tudo, prefere o status quo, mas com uma tendência...
Menos para a chinesa também.
Cada vez menos, aliás, a nova geração.
Ciclo eleitoral nos Estados Unidos e também uma questão que ainda não referimos aqui, o triunfo diplomático objetivo da China com este acordo entre a Arábia Saudita e o Irão no Médio Oriente, cada vez mais tabuleiro do confronto China-Estados Unidos.
Sim, eu acho que os Estados Unidos... vai depender muito, de facto, daquilo que for o resultado nos Estados Unidos. O conflito da Ucrânia vai, e o futuro da Ucrânia vai depender muito. Claro que não podemos dar por adquirido que os republicanos irão ganhar as eleições. Portanto, também não vamos partir desse pressuposto aqui a um ano e meio das eleições. Portanto, ainda há muita coisa que pode ser jogada e as coisas estão completamente em aberto. E acho que, desse ponto de vista, Biden terá aqui ainda um papel a jogar. A economia nos Estados Unidos terá ainda muito para andar e, portanto, desse ponto de vista será algo fundamental. Relativamente à questão da Arábia Saudita e do Irão, eu acho que é mais um indicador de como este mundo está a mudar e a mudar muito rapidamente. E estes blocos estão, de facto, a movimentarem-se muito rapidamente. E o Ocidente e aquele mundo ocidental que nós estamos habituados a conhecer e que respeitamos e que queremos e gostávamos que continuasse a manter-se com o tal Estados de Direito, com a tal lógica que nós conhecemos democrática e tudo mais, tem que se habituar a viver e a conviver de olhos, se calhar, mais abertos a realidades que se vão despertando e que vão aparecendo nesta nossa realidade, neste nosso mundo.
Há aqui uma questão que nós, sim, no início do programa estávamos a falar e depois não tive a oportunidade. Sim. Eu não concordo muito com a ideia de que a China está isolada. A Rússia está isolada, a China não está isolada, ainda que tenha uma frente mais de contestação, sobretudo na Europa, que há uma visão diferente em relação à China, e sobretudo nos Estados Unidos.
Uma crise isolada na Ásia, com o Japão,
mas isso não é
Filipinas,
isolado, porque depois tem um outro
todos
conjunto.
Os vizinhos, todos
é verdade,
os vizinhos.
Sim, tem um conjunto.
A Coreia do Sul,
sim.
Tem ali e aquele conflito Mar do Sul da China.
Mas se olharmos para o mundo, não está isolada.
E portanto, tem um continente africano. Está isolada no seu contexto geográfico, não é?
Tem o Golfo, era aqui que eu ia buscar.
Estamos mesmo a terminar, mas este acordo que não agradou nem a Israel nem aos Estados Unidos, que perderam influência, e eu recordo que ambos tiravam partido desta divisão entre árabes sunitas e persas xiitas para conter o Irão. Como é que em síntese os
são muitos milhões, estamos a falar de muitos milhões.
E estamos a falar do processo mais... Primeiro, surpreendeu o mundo do ponto de vista de um conflito estrutural. Aí sim,
se há acordo surpreendente,
estrutural
é este.
Entre os dois lados, e que a China aparece como mediador. Mudou, até do ponto de vista de imagem. Por isso é que eu julguei que na Ucrânia agora aparecesse a China a fazer um segundo momento e aí ficava sacralizada do ponto de vista internacional
como
mediador.
Este é mais fácil.
Francisco, o que é que...
Este é mais fácil.
O que é que convenceu Mohammed bin Salman?
Acho que havia muito interesse por parte dos sauditas de resolver o conflito no Iémen, porque também foi uma aventura militar trágica para o regime saudita e, portanto, estavam criadas as condições para se chegar a este acordo. E houve aqui uma diplomacia de oportunidade por parte da China. Calhou, estava no sítio certo.
Está a oferecer muita coisa para estes países. Está a oferecer o 5G, a tecnologia. Está a oferecer a própria moeda e internacionalizar a moeda do Yuan, que é um dos grandes objetivos chineses. É
claro.
Superar o dólar. Atenção a isto.
É
superar
importante.
O dólar
isso
do ponto de vista internacional.
Vai ser difícil.
Isto é fundamental.
Vai
difícil, mas vai ganhando.
Mas é um caminho.
É um caminho.
Os chineses não estão a ver isto há 5 ou 10 anos. Estão a ver isto daqui a 50, 100 anos.
E ganhar o apoio.
E numa lógica a muito longo prazo, ao contrário, por exemplo, do nosso primeiro-ministro, que vê isto à navegação à vista.
A paciência chinesa é bem conhecida.
Nós não podemos nunca esquecer isso.
E com a nota doméstica de Nuno Botelho, chegamos ao fim de mais um Conversas Cruzadas. Nuno Botelho, Francisco Pereira Coutinho e Jorge Tavares da Silva em mais um Conversas Cruzadas. Disponível para ouvir de novo em rr.sa.pt ou no podcast, o agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia. Também nas plataformas mais populares de conteúdos áudio, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o eCast, o Google Podcasts, o Castbox e outros. Votos de continuação de bom domingo.
Conversas cruzadas.